de Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai tentar entender um pouco dessas preocupações do setor, né, por conta da condição bastante adversa de estiagem em várias regiões produtoras. A gente tem ouvido produtores aí ao longo dos últimos meses, né? Então, para entender todo esse cenário e, claro, também dar essa possibilidade de previsão aos produtores para as próximas semanas, né? Já que algumas usinas estão aí esperando que as lavouras tenham uma melhor condição. Vamos conversar então com o Celso Oliveira, que é meteorologista da Somar. Celso, obrigado pela sua participação.
Pois não, muito obrigado. Boa tarde a todos.
Celso, falei aqui, né, dessa preocupação, né, dos produtores em relação à safra de cana-de-açúcar. A gente já vem com uma preocupação em relação à estiagem já desde o ano passado. Esse início de 2021 também está bastante complicado, né?
Está bastante complicado, porque se olharmos justamente a falta de chuva, né, a estiagem prolongada, o calor observado em 2020, e percebermos que nos últimos meses, nesse último verão, o único mês que foi mais chuvoso foi dezembro, de lá para cá as precipitações foram mais fracas do que o normal, realmente a gente entra já num período onde a estiagem do ano passado meio que se soma, né, à estiagem que já vem acontecendo neste ano. E por isso mesmo até a Agência Nacional de Águas, a ANA, né, que faz o monitoramento das secas no Brasil, monitor de secas, né, em março de 2021, aqui na tela, mostrando que o estado de São Paulo, principalmente o noroeste paulista, ele chegou ao que eles chamam de seca excepcional. E pela primeira vez, desde que é monitorado o estado de São Paulo, chegamos a esse ponto. E não é à toa que isso vem acontecendo, que chegamos a esse extremo. Num outro gráfico que eu mostro do INPE, tá, do CPTEC INPE, eu acabei destacando o acumulado de chuva observado na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul, ou seja, ao longo do Vale do Rio Paraná. E esses acumulados de chuva normal é chover 600 milímetros em janeiro, fevereiro e março, que é um dos trimestres mais chuvosos do ano, e essas barrinhas elas representam o quanto choveu em cada ano. Primeiro, desde 2012, estamos registrando sempre precipitação inferior à média. E se olharmos aí esse ano de 2021, a gente percebe que ele é parecido com 2014, que foi um ano muito seco, 2005, e lá no início da década de 80, 1981 e 1984. Agora, se a gente colocar a anomalia percentual, né, e dermos um zoom, e aí fica à disposição o internauta que quiser dar uma olhada, ele vai perceber o seguinte, que essa falta de chuva agora observada em 2021, ela chega a abater o que foi observado em 2005. Tá? Então, por pouca coisa é bem verdade, mas é interessante que esse ano ele pode ser considerado, pelo menos nessa região de Araçatuba, Três Lagoas, pelo menos o primeiro trimestre, né, janeiro, fevereiro, março, ele pode ser considerado como mais seco em pelo menos 40 anos. E é claro, aí a umidade do solo vai lá para baixo, a questão de desenvolvimento do canavial também fica bastante prejudicada, as atividades de plantio completamente paralisadas, essa questão da reforma, da instalação de novas áreas, enfim, isso acaba sendo tudo paralisado justamente por conta dessa falta de chuva crônica que estamos registrando em São Paulo, mas que afeta também Mato Grosso do Sul, afeta também áreas do Triângulo Mineiro. Aliás, né, até por aquele mapa da ANA, o que a gente observa no monitor de secas é que todo o centro-sul do Brasil, toda a região produtora de cana-de-açúcar sentiu em março, né, o efeito de estiagem, seja mais leve, seja mais forte, mas toda a região sentiu o efeito dessa estiagem. É claro, estamos terminando o mês de abril, e a gente sabe que a situação não foi muito melhor. As chuvas continuaram abaixo da média nesse mês de abril.
Com certeza. Celso, diante dessa condição, né, que a gente comentou aí, né, que a gente já vem de alguns meses e que a preocupação se ressalta ainda mais neste momento, porque a gente já começou, né, teoricamente já deveria começar de fato os trabalhos. A Única até reportou ontem, né, que os trabalhos estão realmente atrasados neste ano, porque as usinas acabam esperando aí um melhor desenvolvimento, né? Na safra passada, a gente teve também problemas em relação a queimadas, né, Celso? Justamente em linha com essa questão de falta de chuvas, né?
Sim, o ano passado foi terrível, porque, embora o verão até tenha sido bom, uma boa distribuição de chuva, a gente viu ali no gráfico que fechou abaixo da média, mas a distribuição até foi boa no verão retrasado. A chuva cortou em 2020, ela cortou a partir do final de março, e aí tivemos uma estiagem muito longa, esse foi o problema. A estiagem ela foi longa e prosseguiu, inclusive, durante a primavera. Então, isso trouxe problemas de queimadas. Temperaturas registradas, principalmente em outubro de 2020, foram as mais altas observadas na história do estado de São Paulo. O município de Lins, no centro-oeste do estado, registrou a temperatura de 43,5 graus, algo que não era observado desde a década de 30 aqui no estado de São Paulo, e superou, na verdade, esse observado da década de 30. E qual que é a questão, né? Agora, o problema é que a sua condição inicial, né, a condição inicial do centro e sul do Brasil é ruim. Então, e as projeções, né, elas não indicam uma melhora. Muitas vezes, né, eu converso com clientes, com produtores da SUMAR Meteorologia, e eu digo o seguinte: se o mês de março não ajuda, não vai esperar que o outono vai ser muito melhor. Né? Então, muitas vezes a gente tem um abril chuvoso porque o março foi chuvoso, ou seja, há uma energia na atmosfera que faz com que a precipitação ela prossiga por mais tempo, avançando o outono adentro. Agora, nesse ano, o que aconteceu? No final de março, a chuva já começou a perder intensidade em boa parte aqui do centro e sul do Brasil. Aí o abril ele foi uma consequência. E o maio, infelizmente, também vai ser uma consequência. Eu trouxe aqui um mapa, deixa eu até ajeitar aqui, baixar um pouquinho, mostrar para vocês, que aqui, na verdade, é um mapa que é lá na frente, tá? Uhum. Eu vou mostrar aqui, e esse aqui. Esse mapa, ele é o mapa do acumulado de chuva por semana. É usado aí principalmente por empresas de energia elétrica, mas ele vai servir para a gente tomar também, para olhar aí qual vai ser o cenário da precipitação nos próximos meses. E aqui embaixo está a legenda, o modelo CFS, modelo americano, tá? Rodado aí pela NOAA. E, bom, aqui tem o acumulado, valores aí a partir dos 50, 35 milímetros é o verde, tá? Isso numa semana, precipitação numa semana, é a precipitação prevista para a primeira semana de maio. O fato é que temos uma condição agora na semana que vem, em maio, da formação de um bloqueio atmosférico. O que que significa isso? Significa o seguinte, que as frentes frias que deveriam subir pelo Brasil trazendo chuva, elas vão ficar presas na altura do Rio Grande do Sul. Com isso, o Brasil inteiro seca. Na verdade, boa parte do país, aí, desde a área produtora do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, avançando até o centro de Goiás, Mato Grosso, toda essa região passa por um período mais seco. E se avançarmos um pouco mais, aí, do dia 8 ao dia 14, ou seja, na segunda semana de maio, percebemos que esse padrão de bloqueio ele prossegue. Até parece aí o cinza, né? O cinza aqui sobre São Paulo, Mato Grosso do Sul, representa chuva inferior a 7 milímetros. Ou seja, não é nada apesar, né? É muito pouco, não muda o ambiente agrícola. Então, o grosso mesmo da chuva, as precipitações mais intensas, né, nessa cor mais forte, aí mais perto do vermelho, do amarelo, elas ficam concentradas de novo no sul. Vamos descer mais uma semana, vamos para a terceira semana de maio, onde a situação continua inalterada, né? As frentes frias mais fracas lá na altura da região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas o fato é que a precipitação não consegue avançar na direção das áreas produtoras. E, finalmente, quando chegamos aí na virada, na última semana de maio, 22 a 28 de maio, é que a gente começa a perceber uma mudança de padrão. Não há um acumulado ainda muito significativo, né? Principalmente região do Mato Grosso do Sul é que tem uma precipitação um pouco mais organizada, aí chegando perto dos 10 milímetros, mas o que chama atenção é que nessa virada de maio para junho, aí sim a chuva começa a avançar. E isso acontece por quê? Porque, embora atualmente estejamos aí, fala-se muito no término do Laninha, e de fato o fenômeno Laninha ele praticamente terminou no Oceano Pacífico, a chuva de meio de ano no Brasil ela é muito dependente da temperatura do Pacífico, mas perto aqui da costa da, do Equador, do Peru, enfim, da perto da costa da América do Sul. O fato é que essa água, atualmente, ela está mais fria do que o normal. E uma água mais fria do que o normal, ela deixa a atmosfera menos energética, vamos pensar assim. Ou seja, as frentes frias, elas começam a ter dificuldade para subir pelo Brasil. E o que, que vai acontecer agora no final de maio para junho? Justamente nesse período é que teremos aí um aquecimento, tá? Um pequeno aquecimento das águas do Pacífico, que vai ser suficiente para quebrar esse padrão mais seco. Só que, para quem está precisando de chuva para ontem, essa notícia de precipitação somente na virada de maio para junho, sem dúvida alguma, é um banho de água fria. Não é algo que vá acontecer, essa mudança de padrão não vai, infelizmente, acontecer num curto espaço de tempo.
Com certeza, né, produtor? Diante dessas informações, fica bastante em alerta aí, né, Celso? O que eu iria te perguntar, diante dessa previsão, então, de chuvas em áreas produtoras de cana do centro-sul do Brasil, mais para o final do mês de maio, né, aí um mês, né, à frente praticamente quase, né, Celso? Esse maio mais seco mesmo, como foi em abril, é uma condição dentro da série histórica que seria dentro da normalidade?
Seria. Não seria estranho fecharmos aí o maio com pouca chuva, já faz parte da climatologia. O período úmido da região produtora aqui do centro e sul do Brasil vai de outubro até março. Já o mês de abril não costuma ser dos mais chuvosos, a quantidade de chuva já costuma diminuir. Então, normal mesmo é em maio termos aí um padrão mais seco. O que vai acontecer é que essa chuva ela muda um pouco o cenário, mas é importante ficarmos atentos também ao longo aí do outono, inverno, porque até há previsão de outros episódios de chuva. Não acredito que 2021 seja tão seco como o inverno de 2020, né? Pensando em meio de ano, período de colheita. Mas, ainda assim, a chuva ela deve acontecer de forma espaçada. Ou seja, para ter uma ideia, né, depois dessa chuva aí do final de maio para junho, próxima precipitação é prevista entre junho, final de junho e início de julho, ou seja, há ainda um certo espaçamento, a previsão é de precipitação abaixo da média. Então, assim, o cenário, o padrão, já de maio, mostrando o que eu mostrei para você várias semanas e para os internautas, várias semanas seguidas sem chuva, não pode ser considerado como algo anormal.
Sim, perfeito, Celso. Bom, dando aí, né, ao produtor um panorama bastante interessante, porque o produtor está bastante atento nessa situação, né, Celso? Bom, muito obrigado pelas suas informações, né? E como a gente sabe, né, na previsão do tempo a gente precisa acompanhar aí, né, periodicamente. Quero já te convidar para que a gente consiga ir atualizando aí, conforme for, né, necessário e dentro da agenda de vocês aí, para dar esse panorama para o produtor de cana-de-açúcar nesse cenário, né, de estiagem que a gente fala tão complicado e como você muito bem mencionou, né? Impressionante, né? Essa seca que a gente está vendo aí em áreas produtoras de cana, né? Isso é histórico mesmo.
É histórico e lembrei aí de um assunto que eventualmente alguém pode questionar sobre frio, né? Sobre geada. Bom, se as frentes frias chuvosas não conseguem subir, as ondas de frio também não sobem, né? Então, com relação à queda acentuada de temperatura, também por enquanto não há previsão aí de nenhuma queda de temperatura. Importante também essa informação.
Certo. Celso, muito obrigado, então, pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre queremos contar aí com a participação de vocês, dando importantes informações ao produtor.
Pois não, muito obrigado, até a próxima.
Obrigado você. Bom, então conversamos aí com o Celso Oliveira, meteorologista da SOMAR. Ele deu pra gente um importante cenário, né, de como as condições de seca estão dadas na região centro-sul do país, né, onde a gente tem o maior polo produtor de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Uma seca histórica, né, segundo o Celso aí, é uma seca que a gente não via há pelo menos 40 anos, segundo os dados da ANA, né. Então, um cenário bastante complicado, então, que tá posto aí. O produtor, ele está acompanhando de perto essa situação, porque ele espera chuvas, né, para que as lavouras consigam se desenvolver de uma forma um pouco melhor. Então a colheita está até atrasada justamente por conta desse cenário, mas, segundo o Celso, chuvas representativas em áreas produtoras do centro-sul do país apenas no final de maio, né, praticamente um mês à frente aí. Então, um cenário bastante complicado, mas a gente está acompanhando de perto toda essa situação. E não se esqueça de seguir o Notícias Agrícolas em todas as redes sociais. Estamos estamos no LinkedIn, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E claro, você pode acompanhar as nossas notícias e os nossos boletins ao vivo através do YouTube. É só se inscrever no nosso canal e também habilitar o sininho para que você receba a todo momento as notificações enquanto estivermos ao vivo aqui com os nossos boletins. Você também pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados. Então a gente tem essa interação bastante importante também através do LinkedIn, do YouTube e, claro, aqui no nosso portal, que está 24 horas para você. Continue ligado, porque a gente segue aqui para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique por aí.